A definição de cult no cinema, ou do que seja um filme cult, tem a ver com a adoração que algumas obras recebem, quase que num sentido religioso mesmo. Mas não se pode confundir com outro termo, o popular. Popular é o que agrada muita gente. O cult tem que estar delimitado por um grupo específico, e a veneração que um filme cult recebe é justamente por ele não ser tão popular assim. Mas será que a gente pode dizer, assim, de bate-pronto, que um filme é cult? Porque um filme só vira cult ou só ganha esse status com o tempo? Não dá pra falar que um filme é cult instantaneamente. É necessário que um tempo se passe, que o filme vá sendo esquecido, até que fique restando só um grupo de fãs ou que um grupo recupere esse filme do passado. Do mesmo jeito, pode ser que um filme adorado seja esquecido depois de 15, 20, 30 anos. É só a gente pensar que o cinema não é uma arte tão velha assim, e que a gente pode ver isso acontecer do mesmo jeito que deve ter acontecido com alguns ritmos musicais, por exemplo. Tipo o ragtime. Sabe o que é isso? Pois é, nem eu. Na verdade, eu até conheço uma música que fala sobre ragtime. Bom, mas isso não vem ao caso. Ou seja, para um filme ganhar o status de cult, ele tem que passar por dois momentos. Primeiro, ele precisa ser esquecido. Depois, ele tem que ser relembrado e então sobreviver. Por isso, seria melhor dizer que um filme está cult, ou que ele é um filme cult hoje, porque vai saber o que vai acontecer com esse filme no futuro. E eu coloquei essa reflexão sobre os filmes cult aqui, porque como você vai escutar logo em breve, falamos de muitos filmes cult nesse podcast. Cada um por uma razão. Um por ser de um país diferente do que a gente está acostumado a assistir, que é a Coreia do Sul. Ou então por ter entrado e saído dessa categoria de cult algumas vezes, como você vai ver pela descoberta do João. Ou ainda por cair naquela categoria de filmes adaptados pelos Estados Unidos e que fazem os filmes originais ficarem em segundo plano. Por fim, também temos aqui só um filme ruinzinho mesmo. Só que ao recomendar esses filmes, esse podcast acaba sendo anti-cult, porque quanto mais pessoas souberem e gostarem de filmes que já estão ficando pra trás na história, mais populares eles podem ficar. Então bora tirar esse rótulo de mais 4 filmes na sequência. Começa agora o Proibido Calar Catarses.
O seu podcast de cinema, onde a cada programa fazemos uma lista temática.
E onde talvez a gente se perca um pouco na conversa, criando uma catarse quase sem fim. Meu nome é Danilo Fernandes.
E o meu é João Paulo de Freitas.
Hoje é 21 de agosto de 2017 e o tema desse episódio é...
Filmes que assistimos nas férias.
E esse é o primeiro episódio, inclusive, que a gente grava depois das férias. Voltamos depois de tantos drops gravados.
Exatamente, acho que a galera já tá até saturada aí da quantidade de coisa que a gente fez.
As pessoas estão ficando um pouco chocadas. Meu Deus, como eles gravam podcast com tanta frequência. Que pessoas à toa eles são.
Pra começar o programa de hoje, o Danilo vai dar início aí com esse belo filme que eu não vi, pretendo ver, espero que ele não dê nenhum spoiler.
Bom, todo mundo morre no final, mentira. Bom, o filme que eu vou falar, que coincidentemente eu vou falar de dois filmes que, tipo, não são americanos, né? Tirando aquela. Saiu um pouco dos blockbusters, mas foi meio sem querer. Mas foram dois filmes muito bons que eu vi. O primeiro é Invasão Zumbi, que é um filme coreano de 2016. E inclusive entrou no catálogo do Netflix mês passado. E, bom, a gente já saturou uma época aí de filmes de zumbi, né? Mas.
Tá um pouquinho ultrapassado, né?
Mas assim, eu descobri que ele é o quinto melhor filme de zumbi dos últimos 10 anos.
Descobriu baseado em?
Baseado em notas do IMDB.
Ah, bom, que não é lá muito confiável, discorde algumas coisas.
Não, é nota do público, né? É uma média geral. A trama tem vários personagens, como acontece geralmente em filme de zumbi, mas os principais é uma garotinha de 10 anos e o pai dela, que é um empresário divorciado, que dificilmente dá atenção pra filha. Bom, durante uma viagem de trem, porque é o aniversário da menina e ela quer ficar com a mãe, e a mãe mora do outro lado da cidade. Enfim, eles entram no trem e durante essa viagem acontece um apocalipse zumbi aí e coisas terríveis começam a acontecer. É um filme caótico, como todo filme de zumbi. E além disso, tem sempre o fator humano, né? O humano filha da puta e eu... Provavelmente
censura.
Bom, que é o fator humano nesse sentido é o... Sei lá, o diretor da linha do trem lá, enfim.
Spoiler.
Mas assim, sempre vai ter esse fator que não é bem exatamente uma surpresa. Mas esse cara, ele atrapalha um pouco a situação ali, que já não é muito fácil, né? E eu acho que um outro ponto também que tem que ser ressaltado é a atuação da menina. Que assim, é a melhor atuação do filme, cara. Se você, tipo, é um filme de zumbi que...
ele consegue ser mais dramático até do que de ação. Isso é muito legal e recomendo aí pra vocês. Que acho que o famoso, já dizia o filósofo, é top.
É top. Então, sextou. Filme do Danilo é Invasão Zumbi. O meu filme, já que o Danilo tá aí, tá versão de valores, porque o Danilo tá aí nessa vibe cult, não vou indicar blockbuster de Estados Unidos e pá. Eu vou falar de dois filmes americanos. O primeiro dele é um filme, assim, modinha, a galera que gosta de pagar de cult conhece. É um filme que, entre a lista dos filmes conceituados, já é de grande apelo comercial. Tem a questão dele ser do Tarantino, que é um diretor comercial também, apesar de ser um diretor muito respeitado na área crítica do cinema, né? Que é o Pulp Fiction, de 1995. Eu, como aluno de cinema, confesso meu crime de não ter assistido Pulp Fiction até as férias agora, mas eu assisti 3 vezes, acho que deu pra compensar.
Ah, tudo bem. Você lembra que naquele último programa que a gente fez, sobre que a gente indicou Cidade de Deus?
Sim.
Eu não tinha assistido, e agora eu já fiz o dever de casa, assisti. Realmente,
muito bem.
Eu preciso concordar com o João Paulo, que é um filme muito bom.
Mas então, voltando ao Pulp Fiction, que o Danilo demorou. Quanto tempo mesmo você demorou pra ver, Danilo?
Ah, e quando foi lançado mesmo?
Não, tipo, você tem...
Ah, disse tá, que o Pulp Fiction. Ah, tá. Não. Quando eu demorei foi 3 dias, né?
Três dias.
Eu sou um
o
pouco...
O filme, ele é fragmentado. E aí o Danilo demorou 3 dias pra ver. Como é que você fez?
Mas não deixar a mala, não, né?
Nossa... Aliás, quero dizer que assisti esse filme, gostei, assim, pouco. Tá mais pra não gostei do que gostei pouco, se você quer saber. Eu achei a questão do corpo fechado tá relacionado ao plot meio bomba, assim, porque eu não tinha assistido o corpo fechado, então eu não entendi.
Cadê o pandeiro do Volta ao Foco?
Enfim, falando Pulp Fiction. É, esse filme que conta no elenco principal com Samuel Jackson, com John Travolta, com Bruce Willis. Enfim, esse filme que conta com muita gente de peso no elenco e que me surpreendeu de uma forma muito positiva, porque a galera sempre fala de Pulp Fiction e sempre tem... Eu sempre acho que os filmes que acabam se popularizando demais tem algum mito por em volta deles e eu sempre espero menos do que a galera promete, porque a expectativa ela faz parte do pacote de assistir um filme. Mas esse filme entregou tudo, exatamente tudo que eu esperava dele e muito, na verdade, muito mais. É, a primeira coisa é que ele é um filme dividido em blocos, e blocos que não seguem uma linha única de sequencial. Ele conta várias histórias ao mesmo tempo, enquanto ele conta uma história só. É, o Pulp Fiction, ele é, literalmente falando, tempos de guerra, né? Tempos de violência, ele meio que trata dessa questão humana da... É sujo, sabe? É um filme sujo, ele tem uma textura meio, eu diria que meio cinza, meio bege. E eu gosto muito da questão aqui, que é, os personagens são muito próximos do humano e as situações, quando mais surreais elas parecem, mais reais elas se tornam, se é que isso faz algum sentido.
Nossa, caramba, é, filosófico.
Na primeira parte, em que é... Vou falar um pouco da primeira parte. Começa o filme com... Depois de uma cena de assalto, que é um casal de assaltantes, falando a respeito de assalto com a maior naturalidade do mundo, porque é assim que o assalto é para os assaltantes. Ele é diferente da visão que a gente tem como vítima, por exemplo. E aí eles começam um assalto e parece uma cena jogada, mas não é. E tem um diálogo fenomenal. Inclusive, esse filme é um filme com um dos melhores diálogos que eu já vi. E olha que eu vi muito filme, por mais que nem todos sejam bons. Mas o diálogo desse filme é muito bom. E depois a gente vai pro arco do Samuel Jackson e o John Travolta. E aí tem aquela cena clássica que todo mundo conhece, que eles estão indo fazer uma limpeza numa gangue, que é literalmente matar todo mundo. E aí eles simplesmente estão conversando a respeito da mulher do chefe e tal. E aí o John Travolta conta pro Samuel Jackson que ele vai ter que levar a filha do chefe pra sair, esse chefe que no caso é um cabeça do crime, e ele tem que fazer tudo que a mulher pedir, mas sem esquecer que ela é a filha do chefe. E o arco desse passeio dos dois é um arco muito bom. Tem umas ligações com os outros personagens. Eu acho que, assim, é um filme perfeito no que ele se propõe a fazer, que é demonstrar exatamente esse tempo de violência. Porque acontecem mortes inesperadas que você não tava esperando. Você acaba se pegando pensando, poxa...
Inesperadas que você não tava esperando.
Mortes inesperadas que você não estava esperando, só aqui no Proibido Cala Catarse. Acontecem coisas como, por exemplo, personagens tomarem uma decisão, e essa decisão poderia ser tomada por outros personagens em conjunto, e aí acontece uma coisa e você pensa, poxa, se esse cara tivesse tomado essa decisão junto com o outro, isso provavelmente não estaria acontecendo, isso mudaria o rumo do filme. Em momentos que você fica completamente, meu Deus, ele vai morrer, bicho. Ele vai morrer. É uma sensação que eu só senti recentemente com Game of Thrones, então isso é muito bom. E em momentos tipo assim, velho, não tem escapatória, a gente vai ver o pior do ser humano aqui. Ele o quê? Ele conseguiu? Hã? Não, minha nossa, isso não tá acontecendo.
Nossa, que ator.
Isso não tá acontecendo. É exatamente isso pro Fiction, um filme incrível pra mim, e ele ganhou muitos prêmios, ele ganhou o melhor roteiro original no Oscar, o Tarantino ganhou Palma de Ouro com esse filme, e ele também ganhou o melhor roteiro original do Globo de Ouro, e não é à toa, ele é realmente muito, muito bom.
Uau,
incrível.
Nesse momento, pro ouvinte respirar também.
Desculpa, eu...
A gente fica...
Eu realmente gosto muito desse filme.
A gente vai fazer um minuto de silêncio aqui pro ouvinte ficar, respirar um pouco.
É,
mas
calma.
Pra encurtar, né, o tempo, a gente já, inclusive, acabou com um minuto de silêncio, né? Então, próximo filme.
Yeah!
Próximo filme é um filme dinamarquês baseado em uma história real e bem violenta. É o filme chama O Homem Que Não Amava as Mulheres.
Seguindo a linha de filmes violentos.
Exatamente. A coisa tá meio, né? Começou assim, a gente tava uma pegada meio violenta nessas férias, né? A gente foi umas férias meio caóticas, será?
Inclusive, jogamos muito GTA San Andreas. Mentira. Ninguém jogou.
Bom, esse filme, O Homem Que Não Amava as Mulheres, ele faz parte de uma trilogia que eu na verdade, eu não consegui entender se é uma série em 3 capítulos ou se realmente são 3 filmes, porque, tipo, os 3 filmes, eles foram lançados em 2009, eles são uma história só, né, obviamente.
É aquele filme Millennium.
Exatamente, trilogia Millennium.
Tá na lista pra ver, mas não vi.
Pra facilitar a história do filme, ele é dividido em 3 núcleos principais. É um cara rico, que tem um cara mais velho, rico, que tem uma sobrinha que desapareceu há mais de 30 anos, um jornalista que é contratado pra encontrar essa mulher, e uma investigadora particular que é contratada por uma outra pessoa pra vasculhar a vida do jornalista que tá ajudando essa investigação.
Complexo um pouco, mas
um pouco
enfim.
Complexo. O filme foca mais nas investigações do jornalista, mas acontece flashbacks desconexos com histórias de abuso sexual da vida da investigadora. Assim, tem uns flashbacks que você fica meio sem entender, o filme acaba com você não entendendo, mas no segundo filme já explica, assim. Enfim, é um filme legal, é um filme violento, mas assim, ele é violento em que sentido? Não tem explosões, porrada, mas é... Assim, o filme fala sobre abuso sexual, fala sobre nazismo, né? A gente tá numa época meio, né,
tensa
pra falar sobre nazismo.
Disso, né, cara?
E, enfim, além dos conflitos familiares, né, que tá presente o tempo inteiro no filme. E assim, mas a parte que eu acho mais legal, assim, de fato, é a investigação do cara. O cara descobrindo aos poucos, assim, o paradeiro da mulher, sabe? Que sumiu. E analisando fotos antigas, diversos pontos de vista. Eu acho bem legal, assim. E tem esse filme de 2009. E tem uma versão mais nova, que é de, se eu não me engano, de 2011, que ganhou uma versão com o Daniel Craig, que é famoso aí por ser o, se eu não me engano, o último, né, 007.
Uhum.
O último James Bond. E falando nisso, essa versão também foi dirigida pelo David Fincher, né, que ele é famoso por criar umas coisas aí,
por
meio...
Por ser um diretorzinho aí, diretorzinho...
De fundo de quintal.
De fundo de quintal. É o que os caras estão falando do David Fincher.
Mas é um filme muito bom. Vocês gostam de filme de investigação, assim, é uma coisa... um pouquinho tensa, né? Mas...
Eu ainda não vi, confesso. Da sua lista hoje eu não vi nada, Danilo. Perdão,
cara,
por vacilo.
É um filme legal. Eu recomendo aí, se você gosta dessa pegada aí.
O meu segundo e último filme, ele é de 2012. E eu achei muito interessante eu ter assistido esse filme agora, depois de todo o hype do Stranger Things, né? Que fala, na real. Voltando para o filme, que no caso é Super 8, de ninguém menos do que J.J. Abrams, com a produção do queridíssimo Spielberg. Todo mundo sabe que eu curto muito Spielberg. O filme, ele é uma homenagem, da mesma forma que o Stranger Things é, aos filmes de monstros dos anos 80. E aí tem a própria questão de ser uma homenagem para o Spielberg por ET e Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Então, tipo, você tem vários elementos, e eu tenho certeza absoluta que esse filme inspirou a série em questão. Você tem vários elementos, assim, que fazem parte desse tipo de filme, como, por exemplo... A inocência das crianças, né? Que hoje em dia é quase com um contraponto muito, muito perverso com as crianças dos dias atuais que acessam o YouTube e veem vídeos de massinha.
De amoeba.
Pois é. E aí você tem também a questão do monstro, né? Que sempre tem um monstro. E esse filme, ele tem uma pegada além disso, que é quase um pano de fundo, que eu acho que me pega de uma forma mais especial, que é uma homenagem ao cinema. Porque é uma turma de garotos, a trama do filme. E no meio dessa galera toda, você tem um grupo de amigos. E você tem um amigo que ele é entusiasta, diretor, e ele quer fazer um filme pra galera. E é tipo assim, esse menino que é o diretor, ele tem um roteiro de um filme, ele tem o melhor amigo dele, que é o maquiador da galera, e eles estão prontos pra produzir um curta sobre zumbis pra mandar pra um festival. Só que acontece uma tragédia, que é a morte da mãe do protagonista. E aí começa o filme o primeiro take do filme é uma fábrica. E nessa fábrica tem lá uma placa que diz: essa fábrica está não sei quantos dias sem acidentes. E tinha um número pequeno na frente, vários zeros atrás, ou seja, vários dias, né? E aí o cara chega e muda um de lugar e coloca lá um dia, ou seja, a mãe dele morreu um dia. A primeira cena é no enterro da mãe desse menino. Isso não é spoiler, é premissa inicial. E aí você tem esse personagem que tem esse primeiro conflito. tem o pai desse menino que tem que cuidar dele agora, que ele é policial na cidade. E tem o pai da amiga do protagonista, que tá envolvido diretamente com a questão da morte da mãe dele. Mas enfim, a grande questão é essa: a galera quer fazer um filme. O primeiro take é lá no enterro. E os amiguinhos do protagonista estão falando assim: poxa, será que agora que a mãe dele morreu, ele vai fazer um filme com a gente sobre zumbi, né? Meio pesado, assim. Eu acho que ele não,
meio
acho,
tenebroso mesmo.
Acho que ele não vai topar e tal. E a gente nem chegou no arco principal desse filme ainda. Eles vão fazer esse filme, eles vão gravar uma cena que tem que ser do lado de uma linha de trem. Eles estão indo lá pra rodar esse filme com uma Super 8. Esse é lá, por isso que o filme chama Super 8. E aí eles vão gravar, eles vão fazer esse take e eles convencem uma menina muito bonitinha da equipe dele, que é a irmã da Dakota Fanning, a ir fazer um take desse filme numa estação de trem. E a questão aqui é o seguinte: eles precisam do trem no exato momento do take principal. Então, daqui a alguns minutos vai passar um trem ali naquela linha férrea e o trem faz parte da montagem do filme. E essa é uma questão que quem faz cinema, ou quem é do meio audiovisual, vive a todo momento. Às vezes você vai precisar de um dia de chuva e você não tem recurso para poder fazer chuva, então é melhor você esperar o melhor dia que vai chover, tá ligado? Então muitas vezes você faz um filme que ele é todo filmado em dia claro e você não tá filmando em estúdio, e aí depois você vai fazer cena de continuidade e o dia tá escuro, tá nublado, a iluminação muda. Então essa questão do momento certo, do trem passar, é muito referencial, é muito bacana. E aí eles estão lá fazendo essa cena, essa menina topa, o que leva o nosso protagonista também a topar aí, porque ele tem uma queda por ela. E aí eles estão lá fazendo o filme, né, rodando na Super 8. E aí um carro começa a andar na linha de trem, vindo em alta velocidade contra o trem. E aí você fica assim: velho, o trem vai bater no carro. O trem vai bater no carro, e a cena acontecendo, o trem passando frenético. E aí, quando o trem bate no carro, acontece uma coisa meio paranormal, que é, ao invés do carro ser espatifado, o carro bate e o trem descarrilha inteiro e sai pra fora do rolê. E aí, velho, a cena é muito louca, é vagão voando, e você fica com medo de acertar um dos moleques, e não sei o que e tal, e cai um monte de coisas que eles não sabem o que são uns objetos quadrados, tipo um cubo mágico, só que brancos. E aí eles ficam tipo: gente, o que que tá acontecendo e tal. E aí eles vão lá ver quem tá no carro. E aí dentro do carro deles tem um professor da escola, e ele fala: professor, você que tá aí e tal, o que que aconteceu? E aí eles olham e veem, o professor tá desacordado, eles veem um mapa mostrando a rota que o trem ia fazer e o exato momento em que o trem ia passar ali, então o professor já planejava aquele acidente. E aí o professor acorda, aponta a arma pras crianças e diz: vocês não me viram aqui, vão embora. E aí esse é o roteiro principal da história. Acontece um acidente, um monstro aparece eventualmente no meio desse rolê, e os meninos tentam descobrir por que que o professor tá no meio dessa bagunça. E a grande questão é: enquanto você tem esses três arcos, que é por que que o professor fez isso, a questão do monstro, que vai aparecer depois, e a questão do filme, que eles ainda pretendem fazer durante o próprio longa. Então esse é um filme que eu gostei muito. Eu tenho um pezinho atrás com o J.J. Abrams, mas ele fez parte do elenco que ajudou a compor Lost. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tenho um pé atrás,
pé atrás também.
Eu tenho um lance de amor eterno, Daniel. Respeita.
Pô, velho.
Gente, cara, parem com preconceito com Lost. Tem gente que nunca viu Lost falar mal o final de Lost. Falei: não, é ruim. Mas as três primeiras temporadas são incríveis. Então, assim, não é o barco da pena. voltando.
Referência de Lost.
J.J. Abrams, fã de Spielberg. Eu sou fã de Spielberg, o filme é muito bom, muito bem feito, tem muita referência que o Stranger Things chupa de lá, porque o filme é de 2012 e o Stranger Things é mais recente. Vale a pena assistir. Se você viu Stranger Things, eu tenho certeza que você vai curtir esse filme, que eu particularmente gostei mais do que a série.
Bom, eu acho que foi isso. Essas foram as nossas duas indicações. A gente tá tentando achar um meio termo ali entre os primeiros programas, que eram gigantescos, e os drops, que eram minúsculos.
É, tem a questão também do quanto a gente fala a respeito de cada filme. A gente tá voltando agora, então talvez a gente esteja um pouco pegando o ritmo. Eu tô trabalhando de manhã, então eu tô assim um pouco cansado, mas tá tudo bem.
Bom, e agora pra finalizar, né, vamos mais uma vez pro nosso quadro especial, onde você pode indicar o filme pro pessoal de casa assistir.
Olá, meu nome é Tardes Casas Faria, tô no terceiro período do curso de cinema. Minha indicação de filme é Relatos Selvagens, um filme argentino com Ricardo Darín. E é um filme que eu gosto muito, um dos meus preferidos, que ele foge um pouco dessa fórmula hollywoodiana, né, de formato de filmes. Ele conta histórias, o filme inteiro são histórias picadas, assim, de relatos selvagens, né, o próprio título já fala. Então é isso aí.
Bom, fazendo uma menção honrosa rapidinho aqui antes de acabar o programa, outros filmes que eu vi nas férias foi O Homem-Aranha, De Volta ao Lar, que é um filme divertido, mas tem aquele grave defeito de você precisar ver os outros filmes dos Vingadores, que agora ele é da Marvel, então você tem que assistir...
Não é da Marvel, é compartilhado.
É compartilhado, mas você precisa ver o último dos Vingadores pra entender o Homem-Aranha,
fato.
Então eu fiquei meio perdido ali, mas eu assisti também porque... Ah, sei lá, mano, eu gosto
do
Homem-Aranha.
Né? O pessoal vai, você vai também.
Não, é porque
brincadeira.
Eu gosto do Homem-Aranha, eu fui assistir uma vez em 2002, inclusive eu fiz um post lá no meu site, que eu não sei se vai entrar esse jabá no programa, mas se entrar, o link tá no post lá, de um texto que eu fiz sobre a epopeia que rolou quando eu fui tentar ver Homem-Aranha no cinema.
Bacana.
O que mais? Lembrando aqui de trilha sonora no post desse episódio, lembrar que tem uma lista gigante de todos
no
os filmes
Box, tudo que a gente
citado,
diz,
tudo que a gente cita aqui tá no site do Letterboxd.
Acho que tipo, a gente pode fazer um uso mais sério desse recurso e falar alguns filmes, não precisa ser todos, que a gente de fato viu nas férias e que a gente, tipo, menções honrosas, não precisa falar sobre o filme, o nome do filme tá bom. Eu vi O Senhor Raposo, do Wes Anderson.
Primeira vez você viu?
Primeira vez que eu vi, não tinha visto ainda. Eu vi o meu filme favorito de guerra, foi eleito assim, depois que eu assisti O Apocalipse Now. Eu vi também...
Não, eu nunca vi esse filme todo.
Assista esse filme todo, por favor. E eu vi também, deixa eu ver. Eu acho que tá bom, dois filmes tá bom, você.
É, então foi isso, é Homem-Aranha e... Bom, então é isso, site do Letterboxd, Twitter, tá
nosso
tudo
Twitter
aí.
Agora tá aí no site, tá aí embaixo, é só você caçar.
Ignora minha foto.
Danilo, muito mal educado a sua parte. E tem mais uma coisa. Eu fiz uma arte nova pro nosso programa. Tá lá na página inicial do site
do
FCA. Ainda tá meio bugadinho, porque o Danilo é um péssimo arquiteto de sites, assim, por assim dizer. Mas a gente vai consertar isso, espero que vocês gostem. E deixa eu ver... Ah, manda o feedback pra gente. Fala se você gostou da arte, se achou meio piegas e tal. Você pode criticar também. É bom que eu sei que você escuta o programa e aí eu encho o seu saco pro resto da vida.
Olha só, que tom ameaçador. Então é isso, ó. Pautas, críticas, sugestões e filmes que vocês queiram indicar, vocês podem... Tanto mandar no post do Facebook, tanto no Twitter, colocando a hashtag LabAudio. O Lab é com bemudo, então vai ficar LabAudio, coisa
isso
que a gente
mesmo
sempre fala aqui. E agora vamos para a música do final, que vai ser qual, João?
A trilha sonora de Lost. Você que viu Lost, sinta essa sinergia positiva de nostalgia aí com essa música que me fez, assim, derramar umas lágrimas, talvez.
É isso aí. Então, até o próximo programa, gente.
Até o próximo programa, onde a gente promete ser mais pragmático...
Isso sinto.
A gente tá pegando o ritmo agora, mas a gente volta e volta melhor, espero. Sem ela, sei lá, meu Deus.
É bom. Sim, né? Já falta das jambas.
Volta, sim, né?
Eu.
Não é merda.
E fala, né? Se você atacar lá com o debilho puto e fala, né? Uns afins. Ah, sim, passei um custinho de gênero e esse dinheiro. Fala, tá? De uma conta. Ah, sim, já sei, mas aí eu tenho bom, sei.
A gente tá pegando o ritmo agora, mas a gente volta e volta melhor, espero.
E esse é o momento em que essa mensagem está tocando de trás pra frente e onde a gente começa a pensar se a gente faz um spin-off do Proibido Calacatarse sobre séries e não sobre filmes.
Spin-off? Você tá inventando.
Oi!
Referências.
Bom, só magia top, Rogerinho.
Talvez. Você tem talento pra isso, bicho.
Então foi isso. É Homem-Aranha e... Caralho, esqueci o nome do outro filme.
Caralho, não pode, tem que ser... Mas peraí, caralho é palavrão?
Buceta é palavrão?
Cachimbinha é palavrão?
Caralho.
Vai, Dani.
Eu lembrei do negócio. Tem um canal, tu chama Canal 90, que o cara, tipo assim, todos os anos 90 o cara comenta lá e tal. Ele fez um vídeo sobre as músicas mais safadinhas dos anos 90.
Safadinhas.
Aí
os anos 90 não eram safados, eles eram safadinhos.
Aí tem uma música do Sandy Júnior, que é o Júnior...
Do Sandy Júnior.
Da dupla Sandy Júnior, que é o Júnior que canta. Ele fala de um brinquedo muito especial que ele brinca o dia inteiro e os amigos dele chamam pra ir pra rua e ele quer ficar em casa brincando com o brinquedo dele.
Caralho.
E o brinquedo dele chama Meu Pinguelinho.
Que? Okay.
Meu Pinguelinho.
Não, beleza. Porra, deixa o Júnior brincar com o pinguelinho dele lá, né, bicho?
Bom, então é isso.